Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco. Causa Operária na Rádio Cultura AM 930 de Curitiba. Eu estou aqui com o companheiro Matheus Vetter, que é da Direção Nacional do Partido da Causa Operária. A gente vai conversar um pouco sobre as manifestações do 2 de outubro aí no último sábado pelo Fora Bolsonaro por todo o Brasil, que inclusive geraram muita polêmica, né? Tentativa de infiltração de setores da direita nas manifestações, inclusive com o próprio Ciro Gomes, né? Na cidade do Rio de Janeiro e também na manifestação em São Paulo, polêmica inclusive envolvendo o próprio PCO. Boa tarde, Vetter, obrigado aqui pela sua participação, você já tinha participado na semana passada também para comentar, e agora acontecem, né, fatos novos aí da jornada aí pelo Fora Bolsonaro, tudo bom?
Boa tarde, Vasco, boa tarde a todos os companheiros que estão nos acompanhando aqui na Rádio Cultura. Vamos aí discutir a situação política.
Beleza, Vetter. Bom, houve cerca de 300 manifestações no dia 2 de outubro aí pelo Fora Bolsonaro em todo o país. A principal delas ocorrendo na Avenida Paulista em São Paulo, né, com entre 10 e 15 mil manifestantes. E eu queria saber, Vetter, qual que é a avaliação do PCO sobre a avaliação geral aí sobre esses atos Brasil afora pelo Fora Bolsonaro?
A avaliação do inicial do partido, né? A gente até vai se reunir o Comitê Central do Partido nesse final de semana para discutir melhor a situação política, é que teve uma evolução na situação, com um setor maior da base do movimento rompendo aí com a direção do movimento, né? Há uma lacuna muito grande entre a direção do movimento e aqueles que realmente constituem um movimento Fora Bolsonaro, que são os trabalhadores, a militância, os ativistas, né? Então a gente até convida os companheiros, a gente fez uma plenária de balanço do Bloco Vermelho no domingo passado, onde inclusive o companheiro Rui narrou algumas questões interessantes de todo o esquema que foi montado para permitir a participação da direita e mesmo assim o balanço da própria imprensa burguesa, que representa a burguesia, é que essa participação está bastante inviabilizada, Vasco, muito por causa da polarização que se estabelece no país, né? Um rompimento aí de uma parcela da população após o golpe de Estado, um rompimento definitivo com a burguesia, né? A gente viu isso daí no golpe, no ato, muito claramente no ato desse 2 de outubro, não só em São Paulo, como você falou, no Rio de Janeiro, houve um fato bastante interessante em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul também. Então, não é uma coisa que poderia dizer assim, foi um esquema montado do PCO nem nada. É um sentimento geral da parcela que participa da manifestação.
Você falou, né, Florianópolis, houve uma verdadeira sabotagem na manifestação de Florianópolis, né? Queria que você contasse um pouco o que, que aconteceu no ato do sábado em Florianópolis pelo Fora Bolsonaro.
Sim, houve uma sabotagem, mas vamos dizer que também houve uma insurreição, né? A sabotagem, que foi bastante interessante. Eu até falei aqui no programa que eu participei na semana anterior, de que eles estavam pretendendo cancelar o ato. E, de fato, eles cancelaram aí o ato com 4 horas de antecedência. No sábado, às 10 horas, eles tomaram... Eles, quando eu digo, é a operativa da Frente Fora Bolsonaro. Tomaram essa decisão. É uma decisão, inclusive, bastante rachada, né? 10 votos a 9. Por causa daquilo que eu falei também, né? Na operativa CUT tem um voto, o PT tem um voto, e todas as primaveras do PSOL, cada um tem um voto. Então, basicamente, votaram aí a favor do cancelamento do ato PSOL, PDT e PCdoB. Desde o início, a nossa posição sempre foi de manter, né? Não é a primeira vez, inclusive, que isso acontece. Eles já cancelaram o ato que a gente decidiu manter no dia 19 de julho. E dessa vez a gente, junto com uma parcela grande do setor principal do ato, né, que é o PT e a CUT, decidimos manter a mobilização independente da operativa e da frente para Bolsonaro. Eu acho que, para surpresa de todos, assim, o ato ele foi um dos maiores de todos desse período. A nossa impressão é que ele foi o segundo maior, ele só foi menor que o primeiro, no dia 29 de maio. Mostrando que, inclusive a gente conversando com o pessoal no ato, o pessoal ficou sabendo que teria ato independente desse pessoal e chamou mais pessoas aí. Eles iam na nossa banca, o pessoal falava que trouxe pessoas para os atos e tudo mais, e isso não aconteceu nas manifestações anteriores, né? Então teve uma iniciativa do pessoal bastante ativa de se contrapor à tendência à conciliação dessa frente fora Bolsonaro, né? Que cabe dizer aqui, ela infelizmente é encabeçada pelo PDT e pelo PCdoB, e que através de manobras eles conseguiram expulsar a gente, né? Agora acho que ficou claro para todo mundo que participa ativamente do movimento que a nossa expulsão foi justamente para permitir uma maior manobra, né, desses setores frente amplistas, porque a nossa participação lá, o pessoal do PT tinha um apoio, a ala lulista do PT tinha um apoio na sua política, né? E assim, expulsando o PCO, eles isolaram a ala lulista, né? Que seria um setor do PT e um setor da CUT. Importante falar que é um setor, tá, Vasco? Porque a ala direita do PT votou a favor, inclusive, do cancelamento. Teve uma parcela do PT que votou pelo cancelamento do ato.
A base do PT, ela se recusou a cancelar o ato, é isso? E participou?
Participou ativamente. O ato, ele era basicamente Lula presidente, assim. Porque eles fizeram todo um esquema para desmontar o ato, né? Eles tiraram o carro de som que a frente tinha contratado. O esquema de segurança, de questões sanitárias e tal, tudo foi desmontado. Então a gente teve que, na hora do ato, organizar tudo isso daí. Os companheiros do Sintrazen, que é um sindicato cutista, trouxeram o carro de som deles, né? Então foi, ainda conseguimos organizar, mas teve um prejuízo, porque o carro é menos que um caminhão de som, a influência dele, o som, né? E a própria presidenta estadual da CUT estava lá. O ato foi bem interessante porque ele foi Lula presidente. Ah, uma denúncia interessante também para a gente ver como é uma sabotagem propriamente dita. Porque talvez uma pessoa ingênua poderia pensar, não, eles estão preocupados com a saúde das pessoas, né? Vai chover, a pessoa vai ficar resfriada. O PDT, que votou a favor do cancelamento do ato, estava no ato. Então, se eles estavam tão preocupados assim com a saúde, por que que eles foram no ato, se eles eram a favor do cancelamento? É uma atitude de sabotagem, propriamente dita, né? A gente denunciou isso daí no carro de som. O interessante é que a participação deles foi bastante defensiva. Estavam lá em umas 5 pessoas com a bandeirinha do PDT, mas não falaram no carro de som, não saíram do lugar onde eles estavam. Eles sentiram que o clima não era favorável a eles.
E em Porto Alegre também teve alguma coisa semelhante? Ou mesmo em Curitiba?
Sim, sim. Em Porto Alegre, a gente até está denunciando na nossa imprensa, o nosso pessoal se posicionou na frente do carro de som, como a gente fez em São Paulo, né? O Bloco Vermelho, quando eu digo nosso pessoal, companheiros da CUT e do PT, e a gente buscou impulsionar a indignação da população, né? Então, por exemplo, a Juliana Brizola, neta do Brizola, mas que de brizolista não tem nada, né? É uma direitista, uma canalha igual disse o Toninho, subiu no carro som e foi hostilizada pela população que lá estava. Por que ela foi hostilizada? Essa moça, ela foi vice do Bolsonaro na eleição de 2014, que é um candidato do PMDB, né? A gente até tratou na nossa matéria. O nosso candidato a prefeito, por exemplo, em 2018, era o companheiro Luiz Delvair. Esse companheiro, ele foi, em 2003, ele foi demitido dos Correios por causa de uma greve, e ele teve que catar lixo reciclado, né? E tem uma parcela grande da população de Porto Alegre, são cerca de 3 mil catadores em Porto Alegre. E esse fascista do Bolsonaro, em 2010, ele fez uma lei contra os carroceiros, que proibia carroça de tração animal, né? Então esse companheiro, ele organizou todos os catadores, emplacaram e tal, e depois eles proibiram, Vasco, todo tipo de catador, né? Para a iniciativa privada fazer isso unicamente, né? E essa Brizola, Juliana Brizola, ela foi vice desse canalha, né? Então, assim, como eles querem que o nosso pessoal, o pessoal do PT, que são trabalhadores, tratem esse pessoal aí com cordialidade. É natural que o nosso pessoal hostilize. Ela é uma inimiga dos trabalhadores. Companheiro Luiz do Delvair, ele narra que ele viu vários catadores ir para a criminalidade, morrer em assaltos e tudo mais, porque o cara já está na lona, entendeu? Aí esse fascista vai lá e tira o único recurso que o cara tem, que é catar lixo reciclável para vender e comer. Aí a população vai para a marginalidade. Então, assim, eles querem que a gente fique calado diante da participação dessa escória fascista nos atos, né? Se depender do PCO e do Bloco Vermelho, isso daí não vai acontecer, Vasco. Tem que ficar muito claro, tem que dividir o joio do trigo. Essa Juliana Brizola, ela é aliada do Bolsonaro, ela é aliada do Bolsonaro. Assim como o PDT.
Uhum. E, bom, a gente viu, inclusive, no Rio de Janeiro, que houve uma censura, né, ao PCO na manifestação. O PCdoB estava controlando as falas no caminhão de som, e quando era a vez do PCO falar, simplesmente o representante do PCdoB falou que o PCO não iria falar porque não tem voto, né? E questionado sobre essa atitude, porque estava combinado, conforme reuniões aí da própria frente fora Bolsonaro, que todos os representantes da frente falariam no carro de som e, obviamente, o PCO falaria também, mas, de repente, o PCdoB disse que o PCO não poderia falar porque não tem voto, e questionado sobre isso, disse que quem tem voto pode falar, inclusive, se fosse o DEM, partido da base do Bolsonaro, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso também no Rio de Janeiro.
Isso daí, na verdade, é porque o PCdoB é frente amplista, né? Essa censura ao PCO é a censura à palavra de ordem Lula presidente. Ou seja, uma censura à ampla maioria da população. Porque vamos trazer para o campo da esquerda, não vamos levar para o campo da direita, já que eles querem, né? PCB também não tem voto, PSTU também não tem voto, UP também não tem voto. E por que esse pessoal pode falar e a gente não? É porque a gente levanta a reivindicação de Lula presidente. É única e exclusivamente por causa disso. Tanto é que, única e exclusivamente não, tem mais coisas por trás, né? Mas um dos fatores é esse daí, eu acho, diria que hoje, na situação política, é a principal. Tanto é que o próprio Ciro Gomes, ele declarou isso daí depois, né? Que tinha um acordo pré-estabelecido que não poderia tratar da questão eleitoral. Tratar da questão eleitoral, digamos, levantar a palavra de ordem do Lula, né? Porque o Ciro Gomes, todo mundo viu, os cabos eleitorais deles foram com a camisa Ciro 2022. Juliana Brizola foi com a camisa Ciro 2022. Então, a questão eleitoral não é em geral. Não pode falar Lula presidente, como a gente já tinha visto anteriormente, né? Em Araraquara, até mesmo no Rio de Janeiro.
Aham. Realmente existe, né, uma campanha aí para que o Lula não vá aos atos, embora os atos sejam majoritariamente formados por eleitores do Lula e por pessoas que queriam, né, que o Lula participasse das manifestações. E essa uma coisa que a gente já vem analisando há muito tempo, né, uma tentativa de infiltrar a direita nas manifestações, impedindo que o Lula participe, com essa desculpa de que não são atos eleitorais, mas essa tentativa de infiltrar a direita nos atos é justamente para transformar as manifestações em comícios eleitorais da própria direita, né, da terceira via, como foi o ato, por exemplo, do dia 12 de setembro, com o João Dória, né, sendo ali o mestre de cerimônia do ato, sendo um ato para a eleição dele. E a tentativa, né, infiltrando primeiro o Ciro Gomes, depois alguém do Solidariedade, depois do PSDB, até colocarem finalmente, né, o João Dória aí para participar da manifestação e transformar num comício. Mas e esses aí são os caras que ninguém quer nas manifestações. Agora, quem o povo quer nas manifestações, que é o Lula, eles dizem que não pode participar porque isso daí seria uma propaganda eleitoral, um comício eleitoral. Então só do Lula que é comício eleitoral, né? Dos outros, Dória, Ciro Gomes, inclusive convidaram, né, na manifestação de São Paulo, a Simone Tebet do MDB, Marcelo Freixo, que possivelmente esse candidato aí a prefeito do Rio de Janeiro. Então todos aqueles que querem se candidatar em 2022, que já estão fazendo esforços aí e articulações para se candidatar em 2022, estão sendo convidados e podem participar das manifestações, menos o Lula, né, que é o candidato que esmagadora maioria da população quer votar em 2022. Só o Lula é que não pode participar da manifestação, porque aí seria, né, uma campanha eleitoral. Isso daí fica claro o motivo, né? Porque a direita que está tentando se infiltrar no ato não quer o Lula presidente. Ela quer se eleger presidente, quer tirar o Bolsonaro só em 2022 para se eleger presidente, né, para colocar alguém da direita tradicional. E, logicamente, o Lula não pode se eleger. Inclusive, eles preferem que o Bolsonaro se mantenha no governo do que o Lula se eleger presidente, né? Então, o principal adversário, o principal inimigo desses que tentam se apossar do ato, como é o caso do Ciro Gomes ou do PSDB, é o Lula e não o Bolsonaro. A gente vai continuar falando principalmente dessa questão do Ciro Gomes na manifestação de São Paulo e toda a polêmica que envolve ele, logo depois do intervalo, 2 minutinhos aí a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.